As regras do piso do frete rodoviário ainda aguardam votação no Senado. O texto perderá validade na quinta-feira. A proposta foi aprovada pela Câmara no mês passado. Multas que podem chegar até R$1 milhão e a suspensão do registro de transportador estão entre as punições para quem contratar frete abaixo do valor mínimo legal. O Tribunal de Contas da União identificou uma série de falhas na fiscalização de bebidas alcoólicas. Entre as principais falhas apontadas estão a ausência de barreiras preventivas contra o uso de etanol combustível na fabricação clandestina de bebidas e deficiências no sistema oficial de registro de produtos. O órgão endereçou recomendações ao governo federal para reforçar o combate à adulteração desses itens. O governo federal deu início a uma nova fase da assistência humanitária a Cuba, com o objetivo de ajudar a aliviar a grave crise de desabastecimento que o país enfrenta devido às sanções dos Estados Unidos. Foram enviadas 48 toneladas de leite em pó. A operação é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores. Demais doações de alimentos e medicamentos estão em avaliação. No horário de Brasília, 5 e 2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Cinco e dois.
Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta segunda-feira, 13 de julho de 2026. Semana começando, Copa do Mundo acabando, afinal já é domingo. Nós vamos juntos e juntas até as 8 da noite com muita informação, análise e prestação de serviço. Carolina Moran, boa tarde, tudo bem?
Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. Boa segunda, boa semana para todo mundo. Vamos nessa.
Participa com a gente, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Tô olhando aqui para a nossa imagem, Carol, uma luz linda aqui, né? No estúdio da CBN em São Paulo. Quem vê, pensa que essa cidade não fez 10 graus hoje de manhã.
12, é só luz de, tipo luz de geladeira, né? Luz do freezer.
12 graus a hora que eu pulei da cama. E agora 14 graus e vai cair mais. Minha gente, é inverno, hein?
Isso até aí. Aqui tá frio, Débora, aqui no Rio. Pra mim tá frio.
Quantos
hoje aqui,
tá graus?
Bem geladinho. Quanto deu? Juliana Prado, que tá aqui do meu lado, quanto foi a mínima hoje? Você que tava de olho na temperatura, você sabe?
Tivemos, boa tarde a todos, 14 graus.
De mínima?
É, 13 graus, hoje 13.
Gente,
madrugada
tá
gelada.
Tá frio. Tá puxado.
Não, vou concordar com vocês, pra vocês tá frio
tá
mesmo.
Tá puxado.
É isso aí, pessoal, participa com a gente, Ponto Final CBN já começou e nós vamos a Brasília. João Rosa traz aqui os detalhes da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em relação às visitas de Flávio Bolsonaro ao pai. Oi, João, boa tarde.
Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde, Carol, e a todos os ouvintes aqui da CBN. Isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje suspender por 90 dias o direito de visita do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na mesma decisão, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa esclareça se Bolsonaro tinha conhecimento de que uma carta escrita durante o período de prisão domiciliar seria divulgada nas redes sociais. O ministro também determinou o envio do caso à Procuradoria-Geral Eleitoral para apurar uma possível prática de propaganda eleitoral antecipada. Segundo Moraes, Flávio utilizou a visita ao pai para retirar um documento que tinha como objetivo ser divulgado nas redes sociais, descumprindo a decisão que proíbe Bolsonaro de usar plataformas digitais de forma direta ou por intermédio de terceiros. A decisão foi motivada por um vídeo publicado pelo senador no último último sábado. Na gravação, Débora Flávio anuncia que faria uma leitura de uma carta escrita pelo pai. Horas depois, ele lê o texto na íntegra durante uma transmissão nas redes sociais. Na carta, Bolsonaro afirmou que a hora é uma hora de deixar de lado as diferenças políticas e apresentou Flávio como seu porta-voz. Vamos ouvir um trecho.
O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Meu pré-candidato, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade.
Bom, Débora, para Moraes, a divulgação dessa carta demonstra que o documento foi produzido com a intenção de alcançar o público, o que representa uma tentativa de burlar a proibição imposta ao ex-presidente de utilizar as redes sociais enquanto cumpre a prisão domiciliar. A decisão de Moraes foi criticada por aliados de Flávio Bolsonaro. O coordenador da pré-campanha do senador à presidência da República, Rogério Marinho, classificou a medida como uma arbitrariedade e afirmou que a suspensão das visitas pode prejudicar a condução da campanha eleitoral. Segundo Marinho, a decisão representa uma mudança de critério justamente em um momento de articulação política para as eleições. Já a divulgação da carta também provocou reação de adversários políticos. O deputado Lindbergh Farias, do PT, pediu ao Supremo a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente. O episódio também repercutiu entre pré-candidatos à presidência da República. Ronaldo Caiado, por exemplo, do PSD, afirmou que a leitura da carta demonstra falta de autonomia política do senador. Já Renan Santos, do partido Missão, classificou o documento como ridículo e criticou a postura de Flávio Bolsonaro. Eu volto com vocês.
Obrigada, João Rosa, pelas informações. Agora, Carol, a carta começa, ela é endereçada aos brasileiros, carta aos brasileiros. Então, ela precisaria, para chegar aos brasileiros, precisaria ser publicada em algum meio. Pelos Correios é que ela não iria aos brasileiros, né?
Pois é, é uma decisão controversa, né, Débora? A gente está vendo aí os aliados do Flávio Bolsonaro, claro, criticando. Mas, por exemplo, a Bela Megali, né, nossa comentarista, colunista do Globo, conversou com três ministros do próprio Supremo que estão vendo esse movimento com cautela. Acho que pode até ser um erro do ministro Alexandre de Moraes questionar a publicação dessa carta, dizem que seria discutível afirmar que o Bolsonaro teria infringido as medidas cautelares. Então você vê que mesmo dentro do próprio Supremo não é um assunto aí pacificado, né? Vamos com o noticiário internacional, Débora, porque os preços do petróleo voltaram a disparar hoje, né? Com a escalada das tensões no Oriente Médio. O presidente americano Donald Trump anunciou retomada de bloqueios em portos do Irã, também cobrança de tarifa sobre as cargas que passam no Estreito de Hormuz. A Karen Lemos conta para nós. Oi, Karen, boa tarde.
Pois é, Carol, tudo isso envolvendo aí o Estreito de Hormuz, que deve subir ainda mais o preço do petróleo, né? Olha, após essa fala de Trump sobre um novo bloqueio aos portos do Irã, a Marinha Americana detalhou agora há pouco que esse bloqueio ele vai começar na tarde de amanhã, ou seja, né, terça-feira, dia 14, e abrange todos os portos, terminais petrolíferos e também áreas costeiras do Irã. Trump também explicou que, para aplicar esse bloqueio, os Estados Unidos vão impor, como você mesmo disse, né, Carol, essa taxa de 20% sobre toda a carga transportada pela via navegável. A fala do republicano contrasta com declarações dele próprio, que ele falou em junho, dizendo que não haveria cobrança de pedágio na via. Bom, numa entrevista para Fox News, Trump reforçou que vai sim tomar o controle do Estreito de Hormuz e até usou o termo guardião.
Nós tivemos um acordo, isso que ninguém sabe. Nós tivemos um acordo, foi um acordo feito e depois eles quebraram. Eles sempre quebram. Nós tivemos uns 10 acordos com essas pessoas. Então nós vamos atacá-los duramente e manter as coisas no rumo certo. Provavelmente vamos comandar o Estreito de Hormuz, seremos os guardiões do Estreito. E nós deveríamos ser recompensados por isso, porque as outras nações são muito ricas. Elas estão ao nosso lado e não podem esperar que vamos fazer isso por nada, como fazemos a muitos anos.
Bom, o Irã respondeu prontamente a essas declarações, né? O ministro das Relações Exteriores disse que o país persa sempre foi o guardião do Estreito de Hormuz e que seguirá assim. Ele também criticou a taxa de 20%, chamou de exagerada. O anúncio de um novo bloqueio ocorre após essa nova rodada aí de ataques entre americanos e iranianos, principalmente durante o final de semana, né? Uma escalada aí que envolveu países do Golfo, como Catar, Omã, Kuwait, e claro, voltou a interromper o tráfego marítimo pelo estreito. Na economia, o impacto é direto, né? O preço do petróleo disparou nas últimas horas. O barril do tipo Brent, que é a referência global que a gente usa, né? Passou de 77 dólares e acumula alta de quase 8% em relação à segunda-feira da semana passada. E as tensões não parecem que vão parar de subir tão cedo, né? Agora há pouco teve explosões relatadas em cidades da costa do Irã e mais cedo também explosões relatadas no sul do país. Em meio a isso, uma última informação aqui, o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, foi preso nessa segunda por supostas colaborações com o Mossad, que é a agência de inteligência de Israel, que tinha um plano aí para tentar derrubar o regime dos ayatolás. Bom, Mahmoud Ahmadinejad está, por enquanto, numa prisão domiciliar. Carol.
Obrigada, Karen. Um anúncio aí que contradiz o próprio Trump, né? Que em vários momentos já tinha dito que não haveria cobrança e contradiz também o próprio texto do memorando de paz assinado entre Estados Unidos e Irã.
Cobrança essa que não existia antes da guerra, né, Carol? Até porque a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar garante o direito de trânsito livre em estreitos internacionais. Então, além de todas as consequências já trazidas até o momento, agora essa tarifa no Estreito de Hormuz. Já já a gente vai conversar com o Gustavo Ferreira do Valor Invest, que vai falar mais sobre a alta do petróleo. São 5 horas e 12 minutos. A Bruna Barbosa, em São Paulo, acompanha a agenda do presidente Lula, que falou sobre essas declarações do presidente americano Donald Trump, entre outras coisas. Oi, Bruna. Boa tarde.
E fez uma crítica, viu, Débora? Boa tarde para você, para Carol e todos que nos acompanham. O presidente afirmou que Donald Trump pratica pirataria ao defender a cobrança de uma taxa sobre navios que cruzarem o Estreito de Hormuz. Essa declaração foi feita no fim da manhã de hoje, durante uma visita que Lula fez ao Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul, na ABC Paulista, após Trump afirmar que os Estados Unidos pretendem assumir o controle da segurança da região e cobrar uma tarifa das embarcações que utilizarem a passagem. A gente tem um trecho do que disse o presidente.
Tem um Twitter do presidente Trump dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do Estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Um Estado importante como os Estados Unidos não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles.
Lula afirmou que o conflito no Oriente Médio já pressiona o preço internacional do petróleo e pode provocar aumento no custo de alimentos no Brasil. Segundo o presidente, para evitar esse impacto, o governo decidiu elevar em 12% a tributação sobre o petróleo exportado pelo país para subsidiar o mercado interno. O petista afirmou ainda que o Brasil precisa ser mais desaforado e falar mais grosso para defender no cenário internacional a tecnologia e os biocombustíveis desenvolvidos no país. Também nesta segunda-feira, Débora, mas no interior de São Paulo, numa segunda agenda, Lula disse acreditar que não vai ter tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O presidente não deu coletiva de imprensa, não conversou com os jornalistas, mas foi abordado por um repórter da TV Vanguarda fazendo este questionamento na saída dessa agenda na cidade de São José dos Campos. A expectativa é de que o anúncio sobre essas novas tarifas seja feito pela Casa Branca até a próxima quarta-feira. O governo brasileiro ainda espera uma última reunião para uma prévia da decisão. Débora.
Obrigada pelas informações, Bruna Barbosa, em São Paulo. O governo brasileiro, inclusive, está trabalhando e analisando, né, a dimensão dessa taxação dos Estados Unidos. E já já a gente vai trazer mais detalhes sobre isso com a nossa reportagem. Você fica agora com o noticiário da sua região.
A voz. Volkswagen do Brasil convoca os proprietários dos veículos T-Cross, Polo, Polo Track, Virtus, Terra e Nivus, ano modelo 2025 e 2026, fabricados entre 31 de maio de 2025 a 31 de outubro de 2025. Foi constatada possível falha de produção da alavanca do freio de estacionamento, podendo afetar o seu funcionamento. A falha pode resultar em movimentação involuntária do veículo quando estacionado, podendo causar acidentes com riscos de danos físicos fatais e ou materiais ao condutor, aos passageiros ou a terceiros. Contate uma concessionária Volkswagen a partir de 20 de julho para agendamento da inspeção e, se necessária, substituição da alavanca do freio de estacionamento. Para verificar se o seu veículo está afetado nessa ação ou para informações adicionais, acesse o site www.vw.com.br/recall ou ligue para 0800 019 8866. Volkswagen do Brasil.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 5 horas e 18 minutos. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. E a partir de agora você acompanha comigo os destaques do nosso noticiário local, as informações do trânsito. E é claro que os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. E a gente já começa acionando a nossa reportagem ao vivo. Juliana Souza está aqui no estúdio comigo e traz informações do DF, né? Isso, Juliana, boa tarde para você.
É isso mesmo, Ana. Boa tarde. A Justiça do DF manteve a condenação do Mercado Pago por negativar indevidamente o nome de um consumidor com base em um empréstimo que ele afirma nunca ter contratado. Ele descobriu a dívida de pouco mais de R$200 ao tentar fazer uma compra a prazo. Em sua defesa, a instituição financeira alegou que a contratação foi feita com documentos pessoais e biometria facial. No entanto, os desembargadores entenderam que só uma selfie usada para comprovar a identidade do cliente não comprova por si só a autorização para o empréstimo. O tribunal destacou que faltaram provas, como registros de acesso, geolocalização, identificação do aparelho utilizado e a comprovação de que o dinheiro foi efetivamente creditado ao consumidor. Por isso, o contrato foi considerado inexistente e foi determinado o pagamento de R$1.000 por danos morais. A decisão foi unânime. Ana, volto com você.
Muito obrigada pelas suas informações, Juliana Souza.
Trânsito.
Os motoristas que passam pela Epia Norte no sentido BR-020 vão encontrar lentidão na altura de Taquari. A velocidade média dos veículos por lá na casa dos 45 km por hora, desde a altura do Balão do Torto até o viaduto do Colorado. Já na 020, o trânsito fluindo normalmente, fluindo bem, com uma certa lentidão na altura ali de Planaltina, logo depois que o motorista passa do setor Mestre Dharmas, não há registros de acidentes por lá. E quando a gente vai observando no Lapa, lá na 020, mas na altura do quilômetro 41, tem um trânsito bem intenso no sentido Formosa. Segundo a informação aqui, então, da PRF, teve uma pista bloqueada para o destombamento de um caminhão e a remoção de animais envolvidos em um acidente no local. E já a gente volta.
Ponto Final CBN.
5 horas e 21 minutos. Antes de chamar a nossa reportagem, só registrar aqui uma nota que foi enviada pelo advogado da pré-campanha de Flávio Bolsonaro sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir que ele visite o pai. A nota diz que a decisão do ministro é ilegal e inconstitucional, porque dentre os direitos dos presos está o de receber a visita dos familiares, bem como de manter a comunicação com o mundo exterior. A nota diz ainda que o senador Flávio Bolsonaro também é advogado do seu pai e que a proibição desse contato viola o direito que o advogado tem de se comunicar com o seu representante. Então, registrada aqui a nota encaminhada pela equipe da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Agora sim, a Samantha Klein em Brasília tem mais detalhes sobre as discussões do governo em relação à taxação dos Estados Unidos. Essa discussão que deve ter um fim essa semana, não é, Samantha? Boa tarde.
Débora, Carol, boa tarde. De fato, o prazo, lembrando aí, é na próxima quarta-feira, e o governo ainda espera mais alguma reunião de alto nível entre o ministro da Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, e o representante comercial norte-americano, Jameson Greer. Havia essa expectativa por esse encontro ainda hoje. Porém, claro, até quarta-feira temos aí muitas horas para que isso aconteça. O governo trabalha já com a possibilidade de um tarifaço, mas tem a orientação de seguir negociando. Inclusive, essa foi a orientação do presidente Lula numa reunião ministerial da sexta-feira. O Palácio do Planalto, no entanto, já está avaliando como reagir a essa aplicação de novas tarifas. Isso inclui estabelecer se haverá ou não a aplicação da lei de reciprocidade econômica, ou seja, que autoriza a adoção de medidas comerciais contra países ou blocos comerciais que imponham barreiras injustificadas aos produtos brasileiros. Outras estratégias incluem seguir negociando e também trabalhar em outros acordos comerciais, mas tudo isso não tem ali uma garantia ou uma agilidade para eventualmente reverter esse tarifaço que pode vir. Então, o prazo termina aí na quarta-feira. E como até comentei antes ali, o Palácio do Planalto trabalha com essa possibilidade de taxação de 25% mais 12,5%. E o embaixador Mauro Lírio, que é um dos membros do corpo diplomático que está envolvido nessas discussões, concedeu uma entrevista à Globo News onde disse estimar que o governo americano, neste momento, não deverá abrir mão dessas novas tarifas.
A partir do momento que foi deflagrado um processo de investigação como esse, a tendência do USTR é não abrir mão das tarifas, por mais que seja injusta, não exatamente correspondente à realidade brasileira, à acusação. Mas aí é uma tendência também de qualquer escritório comercial, principalmente de um país hoje que tem uma política muito mercantilista do ponto de vista comercial, não abrir mão das tarifas, até, obviamente, conseguir concessões do outro lado, que o outro lado não necessariamente está disposto a fazer. Por exemplo, é bem conhecido que o governo brasileiro se nega a discutir a revisão do PIX por razões óbvias. Não há conflito de interesse quando se trata da prestação de um serviço de infraestrutura financeira pelo Estado brasileiro.
E o que os diplomatas envolvidos nessas negociações também dizem é que o governo norte-americano acaba não apresentando o que eles querem. Eles querem e gostariam o quê? Talvez que o Brasil abrisse mão de certos temas, mas sem eles oferecerem nada, então a negociação fica muito emperrada. É o que dizem os diplomatas. O setor empresarial conta, por sua vez, com uma ampliação da lista de exceções. Isso ocorreu nos tarifaços lá do ano passado, naquele de 50%, e a expectativa é essa, que se aumente essa lista de exceções, inclusive algumas empresas e entidades norte-americanas foram ali monitoradas pelo Itamaraty, e esses próprios americanos também estão dizendo, olha, não sobretaxem o Brasil, porque a gente não tem substitutos na economia doméstica. Com vocês.
Obrigada, Samantha Klein, pelas informações em Brasília. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64. 440.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal e a gente segue com outras informações do trânsito. Trazer aqui uma informação importante. Lá na 020 aconteceu um acidente e neste momento a PRF faz o destombamento de um caminhão e a remoção de animais envolvidos ali então nesse acidente. Não há registro de feridos, segundo a PRF, guinchos já estão no local. Aconteceu esse acidente ali no quilômetro 41, na região de Planaltina, próxima região de Planaltina, e a gente vai seguir monitorando essa situação da volta para casa. Como a gente trouxe essas informações aqui no intervalo passado, tem lentidão, então, antes da 020, ainda na altura da EPA Norte, ali próximo na EPA Norte, na altura de Taquari, a velocidade média dos veículos na casa dos 40 km por hora, desde a altura do Balão do Torto, e depois do viaduto do Colorado, a princípio o trânsito fluindo bem e na velocidade da via, e vamos seguir também monitorando a situação do trânsito por lá, e ali realmente nesse trecho, nesse trecho, o trânsito realmente dá uma parada, mas depois o trânsito volta a fluir normalmente para aqueles motoristas que seguem em direção à Formosa. E a gente vai seguir agora com informações do trânsito aqui no centro de Brasília, porque os motoristas que passam pelo eixo monumental no sentido EPA Norte vão encontrar o trânsito parado desde o Ministério da Defesa até a rodoviária do Plano Piloto. E tem mais, tem lentidão também na N2 Oeste, ali próximo à Polícia Federal, para quem vai pegar a W3 Norte. Mais à frente, também do eixo monumental, ainda no sentido EPA Norte, tem lentidão próximo ao Estádio Nacional Mané Garrincha. Não há registros de acidentes por lá, mas essa volta para casa nesse horário, agora que são 5 horas 29 minutos, já às 5h30, o trânsito já começa a ficar um pouco mais lento ali nesses pontos. E também no sentido contrário, quem desce em direção ao Congresso Nacional, passando pela S1, pelo eixo monumental, vai encontrar o trânsito fluindo normalmente. De olho também na saída sul, os motoristas
motoristas que deixam o Eixão em direção ao Zoológico de Brasília vão encontrar lentidão desde a estação da 114 Sul. E aí, cabe falar também que lá na IPGU, o trânsito já começa também com uma lentidão no sentido Guará 2. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 40 km por hora. E anteriormente, também tem lentidão desde o Dex Sul até a Vila Telebrasília. E aí, os motoristas que vão seguir nesse sentido Guará 2 ainda vão enfrentar a lentidão mais à frente, ali na altura do Zoológico. Bom, e os motoristas que seguem em direção ao setor policial sul, saindo do Eixão, mas aí ao invés de seguirem para o Jardim Zoológico, vão subir para o setor policial sul em direção à IPIG, neste momento encontram o trânsito parado ali na altura do Hospital Santa Lúcia, a velocidade média dos veículos por lá, na casa dos 20 km por hora, não há registros de acidentes. Lembrando que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar e o nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Vem chegando aí o repórter CBN, já já eu volto com outras informações.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O presidente Lula afirmou que não vai ter tarifaço, ao ser questionado sobre a preocupação com um possível aumento de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A fala ocorre em uma semana decisiva para a relação comercial entre Brasil e Washington. A expectativa é de que a Casa Branca anuncie até quarta-feira se vai colocar em prática novas tarifas sobre as mercadorias nacionais. A declaração ocorreu durante uma visita ao Instituto de Aeronáutica e Espaço no interior de São Paulo. O homem que simulou um acidente para encobrir o feminicídio da companheira em Minas Gerais vai a júri popular. O crime ocorreu em dezembro do ano passado. O Ministério Público denunciou Alisson de Araújo Mesquita, de 43 anos, por feminicídio, com as qualificadoras de violência doméstica e familiar, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. No dia do crime, a vítima declarou que desejava encerrar o relacionamento. O homem estrangulou a mulher até que ela morresse asfixiada. O caso ocorreu no apartamento em que os dois moravam. O número de mortos pelos terremotos na Venezuela subiu para 4.561. Ao todo, 20 mil pessoas ainda permanecem em abrigos temporários. O governo iniciou um censo biométrico para estimar a necessidade de moradias, com previsão de 25 mil unidades. O desastre afetou mais de 800 edifícios na região costeira, dos quais 190 desabaram completamente. O duplo terremoto atingiu o norte do país, especialmente o estado de La Guaira, vizinho da capital Caracas. Horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto Final CBN.
A gente fala agora sobre emendas parlamentares, Débora. Elas têm sido alvo aí, né, de operações da Polícia Federal nos últimos dias, estão no foco também do Supremo Tribunal Federal. Hoje saiu um estudo da Transparência Brasil mostrando que o Congresso voltou a utilizar aquela lógica do orçamento secreto, porque tem muita emenda sem a rubrica, né? Que a gente não sabe exatamente quem é que está destinando. Ana Carolina Tomé conta para nós. Oi, Ana, boa tarde.
Boa tarde, Carol. Um estudo da Organização Transparência Brasil revelou que líderes partidários na Câmara dos Deputados controlaram 1,3 bilhão de reais em emendas parlamentares de comissão no ano passado, sem identificar os verdadeiros autores dos repasses, semelhante ao extinto orçamento secreto. Segundo o relatório, Carol, 16% dos recursos indicados pelas comissões da Câmara seguiram esse modelo de falta de transparência. Sete partidos utilizaram o mecanismo no ano passado. Progressistas, União Brasil, Republicanos, Partido Liberal, Avante, Podemos e Solidariedade. Neste ano, o Partido dos Trabalhadores também passou a utilizar a prática. A maior parte do dinheiro, mais de 818 milhões de reais, saiu da Comissão de Saúde, controlada pelo PL de Valdemar Costa Neto, e foi fragmentada em repasses para pequenos fundos municipais. Por causa, então, o levantamento aponta que a ocultação descumpre uma decisão do STF que exige a transparência total sobre quem indica e quem recebe o dinheiro público. E por causa da falta de um identificador único nos sistemas do governo, 821 milhões de reais se tornaram irrastreáveis. A Transparência Brasil recomendou a extinção desse tipo de indicação por lideranças e a suspensão de todos os pagamentos das emendas de comissão até que as regras sejam corrigidas, que permita a rastreabilidade do Congresso à execução pelo governo federal. Nos últimos dias, o ministro Flávio Dino, do STF, intimou a Câmara para que entregue documentos de emendas investigadas em um suposto esquema do ex-deputado Eduardo Cunha e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ambos teriam destinado repasses de valores a municípios sem possuírem mandato. Cunha teve 6 milhões de reais em bens bloqueados, já Valdemar, 120 milhões de reais. Carol?
Obrigada, Ana Carolina. E a gente está vendo essa caixa preta, né, Débora, com ingerência de gente que não tem nem mandato, né? Presidente de partido, ex-deputado, destinando emendas, ainda mais em ano eleitoral, que pode irrigar aí o caixa das prefeituras aliadas, né?
Veja que, mesmo com o STF em cima desse assunto, ainda tem muita coisa debaixo desse tapete, né? Tem muita coisa para sair debaixo desse tapete. E o Legislativo não quer, de forma alguma, abrir mão desse controle sobre o orçamento. Então, esse é um assunto que vai precisar ser discutido para que as emendas se tornem mais transparentes. Isso é obrigação, tanto da Câmara quanto do Senado, tornar as emendas mais transparentes. Não dá para a população não saber para onde esse dinheiro está sendo destinado. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito. Escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta. Ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
5 horas e 38 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Segue com a previsão de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada para esse finzinho da tarde e também para a noite desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Eu quero saber como é que está a situação aí na sua região. Aqui no centro de Brasília, calor também, não tem nenhuma nuvem mais assim escura, não tem essa possibilidade de chuva, a não ser que o tempo vire de uma vez, como a gente já viu aqui na nossa programação. que do nada apareceu uma chuva e pegou todo mundo de surpresa. Mas quero saber como é que tá a situação aí na região de Ceilândia, Taguatinga, lá em Planaltina, também em Santa Maria, até no entorno do Distrito Federal, região de Valparaíso de Goiás. Até porque essa previsão de possibilidade de chuva isolada, e segundo o IMET ela existe, mas só para o dia de hoje. E para os próximos dias não tem essa previsão de chuva. A temperatura máxima deve ficar na casa dos 27 graus até a próxima sexta-feira e a mínima deve ficar entre 10 e 13 graus. Então, hoje, a gente até teve uma manhã um pouco mais quente, né? Então, pelo menos aqui está marcando, para quinta-feira, a temperatura mínima deve cair, chegar até a casa dos 10 graus. E atualizando aqui agora, lá no site do IMET, a mínima na sexta-feira deve chegar a 9 graus pela manhã. Então, a gente vai seguir monitorando também essa situação. Estávamos, na semana passada, com um alerta de perigo potencial para baixa umidade, em que a umidade poderia variar entre 20% e 30%. No entanto, não estamos mais com esse alerta, nem aqui no DF, nem nas regiões do entorno, estado de Goiás, mas vamos seguir também monitorando essa situação. A umidade relativa do ar neste momento já está na casa dos 45% aqui no centro de Brasília, e a tendência é que essa umidade relativa do ar fique entre 30% e 85% também nos próximos dias, e sem previsão de chuva. O céu, em geral, deve ser até um céu com poucas nuvens no período da tarde e da noite, e um céu claro, principalmente no período da manhã. Os ventos, então, são bem característicos dessa época do ano, aquele vento mais forte, aquele vento frio, que inclusive até ajuda a diminuir a sensação da temperatura nos períodos mais quentes do dia, mas a intensidade do vento é fraco, moderado, com rajadas. Então, essa é a previsão do tempo para o dia de hoje, para o restinho da tarde, início da noite, e também para os próximos horários e para os próximos dias. E a gente segue com informações do trânsito aqui na CBN. Os motoristas que seguem em direção a Taguatinga, Ceilândia, vão encontrar o trânsito, então, lá na IPTG com lentidão, desde a Caesb Nucci até o viaduto Israel Pinheiro. A velocidade média dos veículos está na casa dos 30 km por hora, e já a gente volta.
Ponto final CBN.
São 5 horas 42 minutos. Vamos à Vitória. Juliana Morgado tem mais detalhes sobre um caso de racismo. Oi, Juliana. Boa tarde.
Ei, Débora. Boa tarde para você, para Carol, também para todos os ouvintes. Um homem de 47 anos foi preso em flagrante por injúria racial e ameaça contra um funcionário público num local conhecido por reunir diversos bares e restaurantes, a Rua da Lama, que fica aqui em Vitória, na capital do Espírito Santo. Imagens feitas pela vítima mostram que o suspeito, além de proferir aí xingamentos, disse que iria nocautear o jovem. Nós separamos um trecho desse áudio, vamos ouvir.
Eu sou o quê? Fala aí.
Você é preto, negro e burro. Onde tem racismo aí? Você é preto, negro e fora isso é um burro.
Fechou, pô.
Fechou? Se você fosse um negro que tivesse orgulho, você ia dar a sua palma da mão pra ser escura também. Mas você acha que eu vou lá fazer racismo? Eu não vou. Eu vou só dar na tua cara, não é isso que você queria? Você quer tomar na cara, né, negão? Você quer tomar na cara, né, negão?
De acordo com a Polícia Militar capixaba, uma faca foi encontrada e apreendida com o suspeito, que é sociólogo e interpretou também, por mais de 15 anos, o papel de Jesus Cristo no Alto da Paixão, aqui na capital. Segundo testemunhas, ele teria usado o objeto para perseguir a vítima e também ameaçar outras pessoas que estavam no local. E todo esse caso começou após a vítima, né, presenciar o suspeito importunando uma pessoa LGBTQIAPN+, em uma fila de um posto de gasolina da região. Em entrevista para a nossa reportagem, Débora, o funcionário público contou que passou a ser alvo das ofensas ao tentar intervir essa situação. A Guarda Municipal da capital foi acionada, abordou o suspeito, que foi algemado e levado juntamente com a vítima para a delegacia. Na manhã de hoje, o homem, né, passou por uma audiência de custódia, teve a prisão em flagrante homologada pela justiça, e a justiça entendeu que não havia requisitos para converter a prisão em preventiva, já que esse homem possui residência fixa e ocupação lícita. Por isso, concedeu a liberdade provisória, sem pagamento de fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Nós também ouvimos, né, o outro lado, a defesa do autuado, que informou que o Poder Judiciário determinou a sua soltura durante a audiência de custódia, rejeitando o pedido do Ministério Público de monitoramento eletrônico em caso aí de concessão de liberdade. Volto com vocês.
Obrigada, Juliana, pelas informações. É muito duro, né, ouvir esse tipo de coisa, mas também é necessário que denunciemos. Nesse caso, essa pessoa ela foi racista e também foi homofóbica, conforme relatou a vítima. E a gente viu aí o entendimento da autoridade judiciária, né, Carol, da Justiça, que não entendeu isso como um crime. Porque a injúria racial, desde 2023, ela é equiparada ao crime de racismo. Ou seja, é um crime imprescritível e inafiançável.
E mais do que comprovado, porque está registrado, né, em vídeo, em áudio, essas agressões, esses ataques duraram 40 minutos, Débora. Até a polícia chegar e ele ser levado. 40 minutos. É duro para a gente ouvir alguns segundos aqui editado no ar, né? Imagina ouvir isso durante 40 minutos. Tem que ter punição, né?
São 5h46.
Valorinveste.com.
Hoje com a Yasmin Tavares.
Boa tarde, Débora e Carol. A calmaria trazida pela inflação mais fraca na última sexta-feira durou pouco, viu? A segunda-feira colocou o mercado diante de um descompasso de tempo. No momento em que o Ibovespa sinalizava uma retomada mais firme, o cenário internacional cobrou seu pedágio. O anúncio hoje de um bloqueio naval dos Estados Unidos contra o Irã fez o barril de petróleo disparar mais de 9%. E para piorar essa equação, diretores do Banco Central americano adotaram um tom duro em Nova York também hoje, indicando que os juros americanos podem subir ainda mais se a inflação persistir por lá. O resultado, é claro, foi um dia de forte aversão ao risco global. Nos Estados Unidos, as bolsas caíram em bloco e, por aqui, o contágio empurrou o dólar para a faixa dos R$ 5,13 e fez as taxas de juros subirem. O Ibovespa fechou o dia em queda de mais de 1%, na casa dos 175 mil pontos. E o tombo só não foi pior por causa de um verdadeiro cabo de guerra. Enquanto as ações ligadas ao consumo sofreram, a Petrobras surfou o rali do petróleo e funcionou como um colchão amortecedor para o índice. A reviravolta interrompe o momento em que a análise técnica do mercado já apontava espaço para o Ibovespa buscar novas máximas históricas. E o viés de alta ele segue no radar, mas a combinação de tensões no Oriente Médio com a ameaça de juros ainda maiores nos Estados Unidos trouxe o investidor de volta à cautela. Agora a gente aguarda os próximos dias, né? Vou ficando por aqui. Carol, Débora, é com vocês.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal e a gente agora volta a acionar a nossa reportagem ao vivo. Juliana Souza está aqui no estúdio e tem informações do DF, não é isso, Juliana?
É isso mesmo, Ana. O Festival do Guará começa no dia 21 de julho com o lançamento de uma coletânea artística, uma exposição de artes visuais e um sarau literário gratuitos. A programação será realizada às 7 da noite no Teatro da Administração Regional do Guará. A coletânea reúne textos de 143 escritores da cidade, enquanto a exposição apresenta obras de 15 artistas visuais inspiradas na história e no cotidiano da região. O festival também vai ter uma segunda etapa no dia 1º de agosto com o Calçadão Cultural, que vai reunir música, literatura, oficinas e atividades artísticas no Guará 2. Todos os eventos têm a entrada gratuita. Ana.
E você tem outras notícias do DF, né? Isso, Juliana?
Tenho sim, Ana. Mais notícia de cultura. O Centro Cultural TCU prepara uma programação especial de férias com oficinas gratuitas para crianças, jovens e adultos entre os dias 14 e 24 de julho. As atividades acontecem de terça a sexta-feira em 4 horários ao longo do dia, sem necessidade de inscrição prévia. Serão oferecidas oficinas de desenho, criação, têxtil, teatro, dança, dobradura e escultura, com classificação indicativa que varia conforme a atividade. Cada sessão terá 30 vagas preenchidas por ordem de chegada. A programação será realizada no Centro Cultural TCU, no setor de Clubes Esportivos Sul. Além das oficinas de férias, o espaço também mantém atividades educativas gratuitas nos fins de semana, em diálogo com a exposição da Festa de Luz, as festas populares e a arte brasileira. Mais informações estão disponíveis no Instagram do Centro Cultural, que é @centroculturaltcu. Ana, volto com você.
Muito obrigada, Juliana, pelas suas informações.
Trânsito.
Os motoristas que passam pela estrutural e seguem em direção a Taguatinga-Ceilândia vão encontrar lentidão ali na altura da viaduto Ayrton Senna, próximo à pista norte também, trânsito com bastante retenção, mas o trânsito chega a parar, principalmente ali no CIA. Na pista sul, a velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 30 km por hora e o trânsito melhora um pouco antes da Ambev. Não há registros de acidentes e depois disso o trânsito fluindo bem na velocidade da via para os motoristas que seguem nesse sentido. Agora, na BR-070, os motoristas que seguem em direção a Águas Lindas de Goiás, no entorno do DF, os motoristas encontram o trânsito parado na altura da Caesb, ali na M-Norte, e depois do condomínio Prevê. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 20 km por hora. Também não há registros de acidentes e tem lentidão também na Hélio Prates no sentido PSUL, principalmente ali depois do JK Shopping e depois também lá na altura da Feira Central de Ceilândia, também na altura da Caesb. Já atualizando aqui a situação do trânsito lá na Elmo Cerejo, no intervalo passado a gente falou da IPTG, o trânsito seguia então com essa lentidão e segue agora com essa retenção da Caesb no CIA até o viaduto Israel Pinheiro, no sentido Taguatinga, mais lentidão próximo à residência oficial de Águas Claras e sem registros de acidentes, e o trânsito parado, então, depois do centro de Taguatinga, na Elmo Cerejo, até o Detran DF, no sentido PSUL. Não há registro de acidentes também por lá. E, para fechar aqui, antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, na EPNB, tem lentidão desde a altura do viaduto que dá acesso ao Núcleo Bandeirante. O trânsito se intensifica no sentido Samambaia, na altura do setor Placa da Mercedes, e vai seguir, assim, com o trânsito muito parado até depois do viaduto do Pistão Sul. E, agora que nós não temos a reversa, o trânsito está bem complicado na altura da fábrica da Coca-Cola.
Ponto final CBN.
5 horas 53 minutos agora.
Por dentro da Copa.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Copa do Mundo 2026 chegando em sua reta final. Leonardo Dai, que está nos Estados Unidos, fala mais pra gente aqui sobre a expectativa para as semifinais. Oi, Dai, boa tarde.
Boa tarde, Débora. Estou aqui em Atlanta, onde quarta-feira jogarão Argentina e Inglaterra, e à medida que as horas vão avançando, a gente vai encontrando mais e mais camisas da Argentina, principalmente, algumas também da Inglaterra, dos times ingleses, mas majoritariamente argentinos, chegando o tempo todo aqui a Atlanta para esse jogo de quarta-feira, e Atlanta espera, se prepara para um grande jogo e para um grande encontro de torcidas também. Até aqui as torcidas de Argentina e Inglaterra não protagonizaram nenhum episódio de violência física nessa Copa do Mundo, né, de briga. A torcida argentina protagonizou vários casos lamentáveis de racismo, mas do ponto de vista da segurança de enfrentamentos, né, de conflitos entre torcidas, nós não tivemos ainda nenhum episódio nessa Copa do Mundo, mas evidentemente há um cuidado especial para esse jogo, até em função da rivalidade entre argentinos e ingleses. Os torcedores ingleses, que historicamente sempre foram associados à violência, né, especialmente por conta dos hooligans, eles até agora têm tido um comportamento exemplar aqui nessa Copa do Mundo. São 40 mil ingleses, mais ou menos, espalhados aqui pelos Estados Unidos. Em contrapartida, a polícia da Inglaterra, a polícia britânica, está se preparando para uma quarta-feira daquelas, especialmente em Londres, porque os torcedores que ficaram na Inglaterra estão com um comportamento considerado inadequado. As autoridades registraram no jogo de sábado contra a Noruega aproximadamente 500 incidentes relacionados à partida pelas cidades do Reino Unido. E 100 pessoas foram presas na Inglaterra, em especial, né? Mas no Reino Unido como um todo, em função de distúrbios aí relacionados às comemorações pela vitória da Inglaterra sobre a Noruega. A coisa está meio fora de controle, até porque a Inglaterra há 60 anos espera um grande título, desde que foi campeã mundial em 1966, então cada jogo, cada fase que a Inglaterra vai avançando, a festa aumenta, e os jogos têm sido no horário britânico de madrugada, né? O jogo contra a Noruega, por exemplo, começou às 11 horas da noite no horário local, então a turma já começa a beber mais cedo, chega na hora do jogo, já está ali fora do juízo, então há uma preocupação muito grande, não só do policiamento aqui de Atlanta, onde vai acontecer esse jogo, mas também da polícia na Inglaterra e também na Argentina, porque a festa no Obelisco depois da classificação da Argentina no jogo contra a Suíça também foi interrompida ali por uma ação da polícia com bombas de efeito moral e tudo mais, então é um jogo que mexe muito com a rivalidade e que causa preocupação em forças policiais. Para os supersticiosos argentinos, o jogo de quarta-feira já começou muito bem, porque a FIFA divulgou hoje os uniformes que as equipes usarão, e a FIFA é quem escolhe, né, o jogo de camisa dos jogadores, dos goleiros e tudo mais, e a FIFA sempre pensa no máximo de contraste possível entre os uniformes dos dois times, né? Por questões de televisão, até por questões da audiência que daltônica também, que pode acabar confundindo os uniformes. Então é sempre assim o máximo o mais diferente possível um uniforme em relação ao outro. E esse jogo, como esse jogo é Inglaterra e Argentina para efeitos de tabela, a Inglaterra vai com o uniforme tradicional, que é o uniforme branco, e a Argentina vai jogar de azul escuro, vai jogar com o uniforme 2. E por que que isso fala forte para os corações supersticiosos argentinos? Porque foi com essa combinação de uniformes que a Argentina derrotou a Inglaterra nas quartas de final de 86 e também nas oitavas de final da Copa de 98. Já em 2002, quando a Inglaterra ganhou da Argentina, não era essa a combinação. Então os supersticiosos da Argentina gostaram dessa divulgação de combinação de uniformes. Enfim, são as histórias paralelas aí a esse grande jogo Argentina-Inglaterra. Daqui 48 horas, Atlanta, que por enquanto ainda está mais ou menos calma, apesar da presença cada vez maior de torcedores. Estou até olhando agora do outro lado da rua, tem mais um argentino chegando com mala aqui num hotel perto de nós estamos. Daqui 48 horas, certamente Atlanta vai estar completamente parada e agitada para esse jogo entre ingleses e argentinos valendo vaga na final da Copa. Débora.
Valeu, obrigada pelas informações, Leonardo Dai, diretamente de Atlanta. Agora, racismo também é violência, né? Infelizmente, a gente tem assistido vários casos de racismo e de xenofobia nessa Copa do Mundo. Teve o ex-primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, que questionou a nacionalidade dos jogadores da seleção francesa, em sua maioria negros e de origem estrangeira. Teve a senadora paraguaia, Celeste Amarilla, que fez ataques racistas ao Mbappé. Teve o caso do influenciador americano, Aisho Speed. Ele foi alvo de ofensas racistas de torcedores argentinos. A FIFA divulgou dados das redes sociais. Só na fase de grupos dessa Copa foram identificados mais de 89 mil publicações abusivas contra atletas e comissões técnicas. 11% continham conteúdo racista. A FIFA adotou medidas para tentar combater o racismo nessa Copa, mas o problema é estrutural, gente. Em meio a esse cenário, a gente tem vozes importantes de jogadores, que é o caso do Vinícius Júnior, do Mbappé, que brilhantemente tem liderado o combate ao racismo dentro do futebol e fora do futebol também. Mas tem jogadores sendo cobrados justamente porque não se manifestam. Um deles é justamente o Messi, a grande estrela argentina. Os torcedores argentinos são extremamente racistas, isso é sabido. A gente não viu isso só na Copa do Mundo, a gente vê isso em vários campeonatos. E ele não se posiciona em relação a isso. Vale lembrar que a gente não está falando de polêmica. Nem polêmica, nem polêmica esportiva. Racismo é uma violação de direitos humanos. Não é crime na Argentina, não é crime nos Estados Unidos, mas é uma violação de direitos humanos.
E que já começou de forma institucionalizada, né, Débora? Se a gente lembrar no começo da Copa que teve árbitro barrado, seleções africanas ali que passaram por revistas vexatórias. Então já começou. O Irã jogando em uma situação super adversa, né? Porque está em guerra com os Estados Unidos. Então já começou errado, né?
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. O Fábio é de Joinville e viu que a corretora que ele trabalha está oferecendo letras do BNDES. Ele pergunta que tipo de investimento é esse e se é uma boa alternativa. Fábio, essas letras são chamadas de letras de crédito de desenvolvimento.